As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
É oficial, o Conselho de Tomar tem registro para um caso confirmado de infecção por coronavírus. É uma mulher funcionária da Câmara Municipal, sendo que, por via desses contactos profissionais, mais 6 pessoas, também trabalhadores da autarquia, estão já em período de isolamento. A ERT já obteve a confirmação sobre este primeiro caso no Médio Tejo, junto de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública.
Podemos transmitir à população é que os serviços de saúde estão a acompanhar o caso, estamos a fazer todas as diligências no sentido de que fique circunscrito este caso e que tenham confiança nos serviços de saúde. Temos que estar alertas, não temos que estar alarmados, vamos todos cumprir as normas que sabemos todos quais são para evitar que haja mais casos, para evitar que haja a propagação. Neste momento a situação está a ser controlada pelos serviços de saúde, já fizemos a identificação das pessoas, já demos os conselhos que tínhamos que dar e estamos dispostos sempre a esclarecer aquilo que for preciso esclarecer, no sentido da prevenção, no sentido de não termos mais casos. O Médio Tejo tem o seu primeiro caso confirmado.
Entretanto, em primeira mão, entrevista exclusiva à ERT, Anabela Freitas, Presidente da Câmara, confirmou este cenário que confirma, então, passa a redundância, esta existência de um caso de coronavírus no Conselho de Tomar, neste caso preciso, na autarquia.
Bem, depois disto, o caso está confirmado. Trata-se de uma trabalhadora da autarquia de Tomar. E, portanto, está a ser acompanhada, a trabalhadora encontra-se bem, portanto, apresenta sintomas ligeiros, está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde pública e pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. As autoridades de saúde pública também já estiveram no local de trabalho da trabalhadora e falaram com todos os colegas e, portanto, foram tomadas as medidas consideradas convenientes e adequadas para o conjunto de trabalhadores que teve em contacto com esta trabalhadora. E, portanto, está a ser acompanhado pelas autoridades, e, portanto, é isso que podemos dizer. Quer dizer, aproveito para dizer também, e que foi algo que foi muito reforçado pelas autoridades de saúde pública que estiveram no local, o reforço das medidas de higienização, o distanciamento social. Portanto, todos nós que não estivemos em contacto com a trabalhadora, portanto, haver um reforço destas medidas, os trabalhadores, os colegas que tiveram em contacto com a trabalhadora, obviamente vão para casa.
E estamos a falar aqui de um número considerável de...
De trabalhador, não, vão 6 trabalhadores para casa que tiveram em contacto com a colega. Portanto, a estes trabalhadores vai ser feita uma monitorização diária por parte das autoridades de saúde pública e, portanto, vamos avaliando.
Já são 448 os infectados com coronavírus em Portugal. Esta é a atualização recente da Direção-Geral de Saúde, sendo que estão em causa mais 117 casos do que há 24 horas. 323 pessoas estão a aguardar resultados e 6.852 encontram-se em vigilância. Recorde-se que o nosso país já registou uma vítima mortal precisamente nesta segunda-feira, no caso um senhor de 80 anos que estava internado no Hospital de Santa Maria. Nesta altura, 206 pessoas estão internadas, 17 das quais nos cuidados intensivos. O município do Entroncamento irá prestar toda a informação relativa à eventual evolução dos números de casos confirmados de coronavírus no concelho. O primeiro exemplo dessa medida centra-se na divulgação dos números referentes às últimas 24 horas, onde não há, felizmente, nenhum infectado, nem tampouco pessoas sujeitas à vigilância. Jorge Faria, presidente da autarquia, em declarações à ERT, deu conta disso mesmo e não deixou de elogiar a postura preventiva dos seus cidadãos.
Sabe, eu penso que esse comportamento tem melhorado dia para dia, ou seja, melhorado no sentido mais adequado, porque nós não podemos deixar de sair à rua, porque nós temos aqui um combate e cada um de nós tem formas diferentes de dar um contributo para esse combate. Há pessoas que podem e devem ficar em casa e não sair de casa, devem-se preservar o máximo a ficar em casa, e saindo só na estrita necessidade de fazer as os aprovisionamentos para a sua casa e para a sua família. Há outras pessoas, pelas suas funções, desde o pessoal médico, desde o pessoal dos serviços essenciais, da segurança e das empresas que ainda estão a funcionar, porque também é importante que não paremos totalmente. Essas pessoas devem deslocar-se na estrita medida para cumprir as suas funções e recolher-se o mais possível. O que temos verificado é que, sobretudo a partir de sábado, há de facto uma diminuição significativa relativamente às pessoas que andam na rua e que se podem estar a expor. Ainda no domingo à tarde eu fui comprar pão aqui a um café, uma pastelaria bastante concorrida, que normalmente nesses períodos de domingo à tarde está completamente cheia. Tinha lá 3 pessoas, 5 pessoas, aliás, 2 saíram comigo, e a atitude do comerciante era de procurar manter o estabelecimento aberto, sobretudo para que as pessoas entrassem, fizessem as suas compras e saíssem. Há também aqui alguns restaurantes que já tomaram algumas medidas, por exemplo, uma loja comercial, aliás, que passou a ter um horário contínuo das 11 às 7 da noite. Ou seja, há também já restaurantes encerrados, por exemplo, os restaurantes de Trincanela fecharam porque o nível de exposição era elevado. Há um conjunto de procedimentos que as pessoas, com algum bom senso, penso eu, sem pânico, estão a adotar. Obviamente nota-se também, cada vez mais, um maior receio entre as pessoas, e eu também, por exemplo, os funcionários da Câmara estão a desempenhar as suas funções, aqueles que são necessários estar a trabalhar, e obviamente também revelam alguma insegurança pelo aquilo que nós temos que enfrentar, vamos ter que enfrentar, de facto, porque infelizmente o contágio vai acontecer, nós vamos ter mais números de contágios do que aqueles que já acontecem neste momento. Mas pronto, em termos gerais, eu verifico uma atitude cada vez mais, dia para dia, de maior cautela e de maior prevenção.
Já são 448 os infectados com coronavírus em Portugal. Esta é a atualização recente da Direção-Geral de Saúde, sendo que estão em causa mais 117 casos do que há 24 horas. 323 pessoas estão a aguardar resultados e 6.852 encontram-se em vigilância. Recorde-se que o nosso país já registou uma vítima mortal precisamente nesta segunda-feira, no caso um senhor de 80 anos que estava internado no Hospital de Santa Maria. Nesta altura, 206 pessoas estão internadas, 17 das quais nos cuidados intensivos. A indicação avançada pela Câmara Municipal se o mercado semanal vai ser suspenso, enquanto o mercado diário irá continuar, neste caso, aberto diariamente de segunda a quinta-feira, das 7 às 14 horas, e às sextas e sábados, das 6 da manhã às 15 horas. Estão suspensos os parquímetros, ou seja, a Câmara não irá cobrar os parquímetros de estacionamento ao ar livre. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, já confirmou estas indicações em declarações à ERTS.
Bem, nós temos estado também a articular com os outros presidentes de Câmara do Médio Tejo, no sentido de tentarmos ter aqui um conjunto de medidas idênticas em todos os municípios. A questão do mercado já tinha sido colocada em cima da mesa, o encerramento ou não do mercado semanal tinha sido colocado em cima da mesa a quando da reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, que ocorreu a semana passada, e sempre dissemos que iríamos fazer uma avaliação semanal desta questão. Portanto, no decurso da reunião que ocorreu ontem, do grupo de acompanhamento do plano de contingência que o município de Tomar ativou no passado dia 13, portanto, foi avaliada a situação e, portanto, mantemos o mercado diário, não vamos suspender os mercados abastecedor e o mercado diário, porque efetivamente não podemos quebrar aquilo que é a cadeia de abastecimento, apesar de muitos restaurantes estarem fechados, mas também muitas IPSS também se iriam abastecer no mercado abastecedor. Portanto, não podemos quebrar essa cadeia de abastecimento. Em relação ao mercado semanal, que é aquele que leva mais carga de pessoas, portanto, suspendemos completamente, e nos dias de sexta e sábado, que também é o que leva maior número de pessoas ao mercado, mesmo com a suspensão de todos os feirantes fora do edifício do mercado, vamos fazer entradas controladas, para não permitir a concentração de muitas pessoas dentro do edifício do mercado.
E para além disso, Sra. Presidente, há também aqui esta vertente relacionada com os parquímetros.
Exatamente. Portanto, também na sequência do que algumas cidades tomaram, essa decisão, quer dizer, não faz sentido. Aquilo que são os parquímetros, a utilização dos parquímetros é para permitir uma rotação rápida para as pessoas se dirigirem aos serviços públicos, se dirigirem às lojas, ao comércio, e portanto, atendendo a que o nosso comércio, neste momento, grande parte está encerrado, os serviços públicos também estão de alguma forma encerrados ou com serviços mínimos, não faz sentido manter os parquímetros, sendo certo que se mantém tudo igual nos parques cobertos, quer o parque atrás da Câmara, quer o parque por debaixo do pavilhão municipal. Agora, durante esta fase, não faz sentido estar a manter a questão dos parquímetros e, portanto, o despacho saiu hoje, também na sequência da reunião que ocorreu ontem, e, portanto, iremos também dar conhecimento do referido despacho à PSP, que também fazia ações de fiscalização nos parquímetros.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar lançou o apelo na ERTS relativamente à necessidade da dádiva contínua de sangue. Joaquim Paulo Ricas, da referida entidade, quis deixar claro que o serviço de sangue continua aberto no mesmo horário para receber todos quantos quiserem contribuir para a vida.
Que esta situação seja ultrapassada com a maior calma possível e com os menores danos que conseguirmos. Deixe-me dizer sempre aquilo que também deve ser dito, que se cada um de nós cumprir a sua parte, provavelmente os resultados serão diferentes e serão melhores. Portanto, apelo a que toda a gente faça o máximo para si e para a sua família e para todos nós. Dito isto, no que respeita à colheita de sangue, é bom dizer-se que é necessário a continuação da dádiva regular e contínua de sangue para os hospitais, e nomeadamente para o nosso Hospital de Tomar. Porquê? Porque alguns dos componentes têm prazos curtos e, portanto, todos os dias é necessário sangue. Apesar de haver alguma diminuição, porque não se estão a fazer, se calhar, grandes operações não urgentes, a quantidade de sangue é menor, mas é necessária todos os dias. As plaquetas só duram 5 dias, portanto, é necessário que todos os dias haja pessoas a dar. Este apelo que nós fizemos é no sentido de uma mensagem que pode ser mal interpretada, a dizer que foram suspensas as colheitas de sangue no Hospital Tomar. Isso não é verdade. O que foi suspenso foi a recolha de análises clínicas. O serviço de sangue continua aberto no mesmo horário que funcionava anteriormente. Portanto, a parte da manhã, das 9 ao meio-dia e meia, quem tiver nas devidas condições, quem tiver na altura de fazer a sua dádiva, os dadores regulares que estejam na altura, na data de renovar a sua dádiva, que o façam. E apela-se também àquelas pessoas que nunca deram, nomeadamente os jovens. É importante nesta altura que, se estiverem em condições, que o façam, que se dirijam ao hospital dentro do horário habitual, das 9, todos os dias úteis, das 9 às 12h30, e já agora, também no próximo mês, no sábado 18 de abril. E era, no fundo, era este apelo que queríamos fazer, para que as pessoas continuassem com regularidade. Eu até sugeria que, antes de irem, telefonassem para o hospital 249-320-100 e procurar se poderiam dirigir-se, porque em segurança é que devemos fazer as coisas devidas.
Os grandes exemplos surgem nos momentos mais complicados. O agrupamento de escuteiros 837 de Sem Soldos, na freguesia de Madalena Bezelga, está a disponibilizar uma equipa de voluntários para ajudar a comunidade local e, se assim for necessário, alguém que necessite de comprar alimentos ou medicamentos ou simplesmente os momentos de companhia. O agrupamento está assim disposto a substituir-se a quem precise de sair de casa para ir ao supermercado ou à farmácia, em especial pessoas dos grupos de risco, numa atitude louvável e digna de todos os elogios. A ERT já falou com Margarida Mourão, dos escuteiros de Sem Soldos.
É com muita tristeza que temos que fazer isto, não é? mas essencialmente aquilo que nós pretendemos é que as pessoas que estão mais desprotegidas que consigam ter os bens essenciais em casa e os medicamentos e até, quem sabe, numa fase que não sabemos onde é que vamos parar, não é? Ter algum apoio, alguém para conversar, alguém para dizer alguma coisa ou até o mínimo de informação disponível a pessoas que não têm assim esse acesso. E sabemos também que existem algumas pessoas que têm familiares mais velhos, que estão sozinhos e que não têm os filhos por perto e que provavelmente nem podem vir, e pelo menos para descansar também as pessoas que estão um bocadinho mais longe.
Quem aqui ajudar, quem estiver nesta ação de auxílio, está a fazê-lo pura e simplesmente numa ação de voluntariado?
Sim, sim. Neste momento nem sequer temos qualquer tipo de proteção do seguro escotista. Aqui é mesmo uma espécie de voluntariado civil, não é? Acabamos por estar inseridos e temos esta missão enquanto escoteiros. No entanto, acabamos por ter também esta missão enquanto cidadãos. E neste momento é de facto fazer cumprir tudo aquilo que é a nossa promessa e tudo aquilo que temos como dever para com os mais desprotegidos.
Este tipo de ajuda está aqui centrado mais na localidade de Sensoulos, na freguesia, acredito eu, de Madalena Bezelga, mas quem estiver numa situação limite também, por assim dizer, aqui em termos de necessidade de auxílio, vocês não irão fechar essa porta?
Sim, de todo. De facto, a nossa primeira preocupação é, e porque acreditamos que existem depois à volta outros movimentos parecidos, mas a nossa primeira preocupação é de facto as pessoas que nos estão aqui mais próximas, mas não estamos de todo fora da possibilidade de termos que o fazer um bocadinho mais longe. Não temos esse limite, não é? Por assim dizer.
A EDP Comercial informou em comunicado que suspendeu os cortes de luz e que ainda irá permitir que os seus clientes possam pagar as faturas de forma mais flexível, tendo em consideração o contexto de pandemia em que nos encontramos. Ou seja, a empresa não irá cortar a eletricidade, mesmo a quem tenha, nesta altura, valores por liquidar. A EDP Comercial decidiu suspender todos os cortes de energia agendados para esta semana, sendo que esta medida deverá ser mantida no decurso das próximas semanas, sublinha o referido comunicado, que acrescenta. Em paralelo, e desde o início da semana passada, a EDP Comercial tem vindo a comunicar aos seus clientes a possibilidade de flexibilizar o prazo e o modo de pagamento das faturas sempre que seja manifestada essa necessidade. E esta é uma indicação que está a marcar. Esta terça-feira faleceu o músico Pedro Barroso. Tinha 69 anos. A notícia foi avançada pelo filho, Nuno Barroso, numa publicação nas redes sociais. Recorde-se que o também compositor estava internado em fase terminal desde 7 de março último. A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Ao ser emitida esta nota do dia e após o Governo ter decretado o estado de alerta, com probabilidade de também ser decretado o estado de emergência, cresce o número de cidadãos a ter que ficar em casa para conter a propagação do coronavírus. Contudo, 24 horas em casa durante várias semanas é um desafio. Temos de estar preparados para esta situação, tendo à mão o que é necessário. Comida, prepare a sua lista, tendo em conta a composição da família, o que tem no frigorífico e na despensa. Aposte em produtos de uma duração mais alargada para evitar o desperdício de alimentos. Se comprar produtos frescos, como verduras e fruta, deve consumi-los em primeiro lugar. Pode ainda comprar carne, peixe e legumes para congelar. Pense também em alternativas em conserva, leguminosas, peixe enlatado, salsichas e outros. Medicamentos. Certifique-se de que tem em casa os fármacos de que necessita em quantidade suficiente para pelo menos um mês. Sobretudo se for doente crónico ou tomar medicação diária para hipertensão ou diabetes, por exemplo. Relativamente ao Covid-19, ainda não existe tratamento para a doença, apenas para o alívio dos sintomas como a febre e tosse. Nesse sentido, é importante ter em casa medicamentos para baixar a febre, anti-inflamatórios e pastilhas para a garganta. Garanta ainda que tenha um termómetro a funcionar. No entanto, não corra para as farmácias sem motivo e não compre medicamentos a mais, pois podem ser essenciais para outras pessoas. Exercício. A alimentação saudável e o exercício é um aliado para se manter em forma. Opte por exercícios simples, no chão, dança, entre outros. As nossas crianças. Vai ter de ficar com o seu filho em casa nas próximas semanas? encara a situação de isolamento como uma oportunidade de passarem mais tempo juntos. Uma situação de isolamento pode ser particularmente difícil para as crianças pequenas. Podem sentir-se tristes, ansiosas, com medo, confusas com a alteração das rotinas diárias e com saudades dos amigos. Podem fazer birras, mostrar-se mais dependentes, irritáveis, terem dificuldade em adormecer. Assim, o primeiro passo é aceitar que existem birras e tentar ser compreensivo perante estes comportamentos. Não esconda o que se passa. Explique-lhes a importância do isolamento, lembre-lhes que são apenas alguns dias ou semanas, utilizando linguagem apropriada à idade. Procure manter as atividades diárias habituais, como a hora das refeições e de dormir. Dê-lhes espaço para brincar, evite recorrer exclusivamente à televisão e outras tecnologias. Existem jogos de tabuleiro, trabalhos manuais, desenhos, leitura, por exemplo. Trabalho. Vai trabalhar a partir de casa? Se for o caso, há várias formas de manter a produtividade sem perturbações. O segredo está na disciplina. Defina, por exemplo, um espaço de trabalho confortável e crie um sistema para não fugir da sua rotina habitual. Cuidados básicos. A Organização Mundial de Saúde recomenda medidas de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença. Tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com lenço ou papel com o cotovelo, nunca com as mãos, e deitar sempre o lenço de papel no lixo. Lavar as mãos frequentemente e sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com pessoas doentes, bem como evitar contacto próximo com pessoas com infecção respiratória. Esteja atento a quaisquer sintomas da doença. Se apresentar febre, tosse e dificuldade respiratória, não se desloque às urgências. A Autoridade de Saúde pede que ligue para a linha Saúde 24, 808-24-24-24. No seu condomínio, entre em contato com os seus vizinhos e estabeleça, por exemplo, um grupo no WhatsApp, de e-mail, lista de contactos, a fim de verificarem que estão todos bem e que se podem ajudar mutuamente. Vale a pena pensar nisto e agir para termos um soalheiro amanhã.
E assim está concluída esta edição. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.